Muito bem. Íamos passar então para o ponto 4. Aprovação da ata da reunião anterior. E eu pergunto se há alguma consideração a tecer relativamente à ata. Ninguém quer propor nenhuma alteração. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto seguinte das comunicações sobre baixa e distribuição de iniciativas, temos a informar sobre a baixa do projeto de resolução 633 do LIVRE, proteger alunos depois das tempestades, recuperar as infraestruturas escolares e as aprendizagens. Baixou à Comissão para apreciação na especialidade em 26/2 de 2026 e pergunto qual a tramitação a adotar na apreciação deste projeto de resolução. Se podemos fixar a data para apresentação ou prazo para apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares até ao dia 20 de março. E a data de discussão e votação na especialidade em 25 de março. Entendem que há condições para fixar estas datas? Sra. Deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Por parte do nosso grupo parlamentar, nós sugeríamos que iniciássemos a análise deste projeto de resolução no final da última especialidade já agendada, ou seja, pós-regiés. Eventualmente haverá necessidade de avançarmos aqui mais uma semaninha. Ou... Obrigada.
Há acordo da parte, sim, do Chega.
Da parte do Chega também.
Do PS também,
sim. Exato, da parte do Partido Socialista também.
Muito bem. Viva. Sra. Deputada Filipa Pinto, bem-vinda, diga.
Obrigada, obrigada. Estava noutra comissão. Diga-me só, porque quem está a acompanhar mais a questão do Regiés é a deputada Patrícia Gonçalves. A data prevista para o fim desse trabalho é quando?
A partida seria 13 de...
Sim. Pronto, é só para 13 de março?
Sim.
Ok. É porque senão, como esta questão, este projeto de resolução tem a ver com os impactos das tempestades, sim, nas aprendizagens, sim. E as medidas que aqui estão previstas têm de ser tomadas com alguma celeridade por causa da questão das escolas que ficaram sem aulas, as famílias e os alunos que estão desacompanhados, etc. Era só para ver isso, mas também concordo. Se...
Para dia 30 de março, avançando uma semana, como propôs o PSD?
Sr. Presidente, só dá nota que o dia 13 de março é efetivamente o início da discussão. Nós podemos ter que prorrogar isso por duas... Exato, da votação. Podemos ter duas sessões, duas ou três, não é?
Entendem que para dia 30 haveria condições? Não sabemos. Bom, então... Nós vamos, exatamente, terminando a fase do Regiés, que é aquilo que neste momento tem ocupado mais a Comissão, nós comprometemos a introduzir logo este projeto de resolução na reunião seguinte. Portanto, finda a votação do Regiés, estabelecemos um prazo para a apresentação de propostas de resolução até ao fim dessa semana, por exemplo, e depois a discussão e votação na especialidade na terça-feira da semana seguinte, não é? Está bem? Fica então assim consensualizado. Relativamente ao ponto 5.2, já está. Passamos agora para o ponto 6. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 276 do Chega, Programa Nacional de Reabilitação e Eficiência Energética dos Edifícios Escolares com Garantia de Conforto Térmico, Qualidade do Ar e Eficiência Energética. Eu dava a palavra, não sei se querem apresentar o documento, o requerimento foi, perdão, o projeto de resolução Já foi votado, já é conhecido de toda a gente. Não sei se querem usar a palavra para uma primeira fase de apresentação, para encetar a discussão, ou se os outros grupos parlamentares pretendem encetar. Senhora Deputada Maria José.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Para nada, pronto, nada de especial, não vou tecer nenhum comentários. Portanto, o projeto foi apresentado, foi aprovado em sede de generalidade, portanto, está agora aqui para ser votado na especialidade, não houve nenhum contributos, portanto, acredito que reúna as condições consensuais por parte dos partidos, pelo menos que na altura votaram a favor, e com certeza irão acompanhar o mesmo sentido de voto, é isso que contamos. Aliás, tivemos aqui uma audiência aqui hoje, ainda hoje, a falar sobre o mesmo assunto, portanto, parece-me consensual, não tenho mais a acrescentar. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Pergunto então, sim, senhora deputada Angelique da Teresa, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. A Iniciativa Liberal votou a favor desta proposta apresentada pelo Chega e, portanto, vamos manter o nosso sentido de voto, mas estando aqui em comissão, não posso deixar de apontar que há aqui temas que já estão a ser feitos. Até podemos, enfim, contestar o que está a ser feito, ou se está a ser bem feito ou mal feito. Mas, relativamente à questão do levantamento nacional sobre o estado de conservação do edificado das escolas, isso já foi feito. Há uma lista que foi negociada com o Governo da altura, com a Associação Nacional de Municípios, que já caracterizou as escolas por grau de intervenção, por emergência, agora já não me recordo a classificação, mas há uma série de classificações. Pronto, há uma série de classificações que já foram feitas, portanto, não me levem a mal, mas há aqui pontos que são, enfim, é de miss mundo, não é? Isto já existe. Sim, mas eu acho que não vale a pena estarmos aqui a perder tempo numa coisa que efetivamente está a ser feita, portanto, nós não, realmente não vamos fazer, porque é uma redundância. Mas há um ponto que eu queria alertar e apontar para o Chega, e estou no local certo, que é o ponto 7, que fala em dinamizar as economias locais, incentivando a participação de pequenas e médias empresas regionais nas obras de reabilitação, mas as obras de reabilitação respondem a concursos, e os concursos têm regras muito, enfim, podemos concordar com elas ou não, isso é um debate que tem que ser feito, mas obedece a regras concretas que o Ministério da Educação e os responsáveis de obra têm que responder, porque senão correm o risco de verem as obras impugnadas e de verem os concursos públicos impugnados. E, portanto, este é um ponto que acho que não faz sentido absolutamente nenhum, a não ser que se reveja o regime de contratação pública. E aí, sim, poderia haver até um critério de entrada. Caso contrário, nós não nos vamos opor a que isto fique, mas isto não é verdade. Isto não é real, isto não acontece e não é por má vontade dos donos de obra, é porque têm que respeitar os critérios de contratação pública e isto não é seguramente um deles. Como a senhora deputada sabe, que um dos critérios base depois para a escolha de empreiteiro é um dos critérios fundamentais, é o critério preço. Este ponto que o Chega está aqui a incorporar das pequenas e médias empresas, muitas vezes podem não cumprir esse critério e são, enfim, postos de parte, não são escolhidos. Mas isso não faz com que o dono de obra não tenha essa preocupação também em cima da mesa. É porque não é possível, ilegalmente não é possível, com risco de impugnação. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguém? Senhora Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Ferreira. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD não pode estar de acordo com este projeto de resolução apresentado, tendo em conta várias coisas, umas delas já elencadas aqui pela deputada Angelique da Teresa. E a verdade é que nós temos que perceber que já foram aprovadas um conjunto de medidas e que estão em execução. Um conjunto de medidas, desde a descentralização de competências para os municípios, os instrumentos de financiamento mobilizados, PRR, Portugal 2030,
o empréstimo já efetuado de 1 milhão de euros junto do Banco Europeu de Investimento. Por isso é evidente que este Governo não só reconheceu o problema, como está a agir em conformidade, de forma estruturada, consequente e responsável. Neste planeamento, ou existe planeamento, há prioridades definidas, financiamento assegurado, avisos de candidaturas já publicados para escolas classificadas como muito urgentes e urgentes. Por isso estamos perante uma política pública em curso, com calendário, critérios de elegibilidade claros e metas concretas, nomeadamente no domínio da eficiência energética, da sustentabilidade e da modernização tecnológica. Neste contexto, o projeto de resolução apresentado revela-se desajustado da realidade atual, não acrescenta soluções, não introduz novos instrumentos e ignora o trabalho já realizado e os compromissos já assumidos com os municípios. Mais do que multiplicar iniciativas avulsas, importa garantir estabilidade, execução e acompanhamento rigoroso das medidas em curso. A política faz-se com propostas responsáveis, sustentadas e oportunas. Quando o Governo já está a executar um programa estruturado de requalificação das escolas, apresentar uma recomendação genérica sobre a mesma matéria não contribui para resolver o problema. Serve unicamente e apenas para criar ruído político. Muito obrigada.
Mais alguma inscrição? Bom, a senhora deputada Sandra
muito
Lopes,
obrigada.
Faça o favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de resolução 276 do Chega recomenda ao Governo a criação do Programa Nacional de Reabilitação e Eficiência Energética das Escolas. Começo por dizer que o diagnóstico apresentado não é controverso. Existem, de facto, escolas com problemas de conforto térmico, qualidade do ar e eficiência energética. E esta é uma realidade que nos deve preocupar. Ainda assim, tratando-se de uma recomendação que não aponta para um programa nacional de reabilitação estrutural, com levantamento exaustivo, intervenções faseadas, metas de eficácia na instalação de painéis solares, parece-me legítimo algum esclarecimento adicional quanto à sua execuibilidade. E levanto, por isso, algumas questões. Primeira, quanto ao modelo de governação, o parque escolar está sob responsabilidade municipal. Como prevê a articulação com as autarquias? Haverá alguma contratualização-programa, uma coordenação centralizada? Haverá cooperação técnica? Como é que se prevê fazer para evitar a sobreposição de competências? Segunda questão, ou preocupação, é quanto ao enquadramento financeiro, sendo certo que é um projeto de resolução e não tem que apresentar estimativas orçamentais muito detalhadas, estamos a falar de um programa potencialmente de grande escala e que seria útil perceber se existe alguma estimativa do impacto financeiro e qual o enquadramento previsto com instrumentos existentes do projeto Portugal 2030 ou outras linhas de financiamento. Sem essa referência, torna-se difícil avaliar a execuibilidade prática desta recomendação. Terceira, quanto aos critérios de priorização, o projeto prevê que as intervenções devem começar pelos estabelecimentos em pior estado e eu pergunto que indicadores objetivos deverão ser utilizados, que padrões técnicos de conforto térmico e de qualidade do ar servirão de referência e que métricas permitirão monitorizar os resultados. Senhoras e senhores deputados, a reabilitação do parque escolar é uma matéria estrutural que exige continuidade, planeamento técnico e estabilidade de financiamento. E se quer contribuir para o avanço real nesta área, importa garantir que as recomendações que aprovamos sejam operacionáveis. Estamos disponíveis para discutir a melhoria das condições das escolas, mas esta discussão ganha em rigor quando acompanhada com a clarificação técnica e o enquadramento estratégico. É neste espírito construtivo que colocamos estas questões. Muito obrigada.
Obrigada. Estamos a discutir o projeto de resolução na globalidade. Não havendo mais inscrições para a discussão, eu pergunto se pretendem votar o projeto de resolução na íntegra ou se pretendem votar recomendação a recomendação. Eu depois darei a palavra, ninguém tinha pedido a palavra, por isso é que eu estou a colocar esta questão. Votamos na globalidade ou se votamos ponto a ponto cada uma das recomendações, porque aquilo que é votada é a recomendação. Há um contexto, não é?
Certo.
Há um enquadramento, mas o que nós votamos aqui é a recomendação. E esta recomendação tem vários pontos, não é? Tem vários pontos. Eu pergunto se querem votar, tem 7 pontos. Pergunto se querem votar ponto a ponto, porque houve aqui algumas objeções a alguns pontos.
Certo.
E isto poderia resolver essa questão da objeção a um ou outro ponto que coloque mais reticências a algum grupo, mas deixo ao vosso critério. Sr. Deputado Angélico da Teresa, faça favor.
Sr. Presidente, eu coloquei uma dúvida ao Chega relativamente ao ponto 7, porque, enfim... por causa da justificação que já dei. Portanto, gostaria de saber se o Chega quer rever este ponto 7 ou retirar, ou se o mantém tal como está, porque isto é um impositivo legal. Portanto, a manter-se, naturalmente teremos que votar de outra forma este ponto concreto. Em relação ao resto, a maior parte das questões até já estão em cima da mesa, portanto, podemos votar em conjunto.
Muito bem. Alguma questão mais a colocar? Não? Senhora Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Apenas para dizer que podemos retirar o ponto 7.
Então, passaríamos a votar o projeto de resolução com os 6 pontos apenas, retirando o autor o ponto 7. Bem? E, sendo assim, votaríamos na íntegra, sem esse ponto 7. De acordo? Então, quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O LIVRE e o PS. Quem vota a favor? O Chega e a Iniciativa Liberal. Muito bem. Foi aprovado com os votos a favor do Chega, da Iniciativa Liberal, a abstenção do PS e os votos contra do PSD.
Desculpa, para mudar o sentido de voto é para votar a favor, com a retirada do ponto 7.
Ah, muito bem. O PS vota a favor uma vez que se retirou o ponto 7. Muito bem. Portanto, são apenas os 6 pontos, estamos a votar o projeto de resolução apenas com os 6 pontos, retirando-se o ponto 7. Então, sim, Sra. Deputada Inês Barroso, faça a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer, nós mantemos o voto contra, precisamente porque aquilo que o projeto de resolução propõe, basicamente, já está a ser concretizado pela ação do Governo. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguma consideração? Bom, então... Vamos sistematizar outra vez o sentido de voto. O PSD votou contra, o Chega, o PS e a Iniciativa Liberal votaram a favor e o LIVRE abstenção. Foi aprovado. Passamos agora ao ponto 7, discussão e votação do relatório final da petição 55, matrícula a 125 euros, ensino público não é um luxo. O primeiro peticionário é Ricardo José da Silva Pinto, reuniu 102 assinaturas e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Rosa Isabel Cruz, a quem eu dava desde já a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, finalmente a discutir a parte final da petição 55, intitulada Matrícula 125 euros, ensino público não é um luxo, da qual foi nomeada relatora e é substituída por 104, se não me engano, mas talvez, mas pronto, também 104, 102 vai dar ao mesmo. Ela visa, em síntese, a redução da taxa de matrícula cobrada pelo Instituto Politécnico de Coimbra. Não pretendo alongar, uma vez que o relatório já foi oportunamente distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, cumpre-me ainda assim referir que o mesmo integra a síntese do objeto da petição, o respectivo enquadramento e o exame da matéria, bem como os contributos recebidos das entidades consultadas no discurso da sua apreciação. A audição dos peticionários assume caráter obrigatório quando a petição é subscrita por mais de 1000 cidadãos. Não sendo este o caso, a Comissão deliberou ainda assim conceder a respectiva audição atendendo à natureza da matéria em causa. Mas apesar das várias tentativas de agendamento, não foi possível proceder à realização desta audição. No âmbito da instrução da petição, foram solicitados contributos a diversas entidades, tendo sido recebidos vários contributos que integram, neste caso, o projeto de petição. Dentre esses contributos, importa referir que o CISP informou que a tabela de emolumentos do Instituto Politécnico de Coimbra foi, entretanto, alterada, fixando a taxa de inscrição no montante de 50 € com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2025. Assim, considerando que a audição não é obrigatória, que não foi possível proceder à sua realização, apesar das muitas tentativas que a Comissão fez, e que a situação objeto da petição se encontra sanada, entendeu-se estarem reunidas as condições para a conclusão do processo. Nestes termos, enquanto relatora, entendo não se justificar a emissão de pronúncia sobre o objeto da petição, portanto, exibo-me de formular opinião, e face ao exposto, a Comissão da Educação conclui que foram cumpridos os trâmites legais previstos para a apreciação da petição. A petição e o respectivo relatório devem ser remetidos aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido, aos peticionários e ao membro do Governo competente para o efeito de conhecimento. E o relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos legais e dá-se por terminado este processo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há alguma intervenção. Sra. Deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para agradecer à Sra. Deputada pela forma como apresentou o relatório e dizer que concordamos e que aprovamos.
Muito obrigada. Mais alguma consideração? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e em nome da Comissão também um agradecimento à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz pela elaboração do relatório e por todo esse trabalho. Passamos ao ponto 8, discussão e votação do relatório final da petição 75, alteração do modelo de gestão escolar. O primeiro peticionário é Goretti Cristina Lourenço da Costa, reuniu 7.695 assinaturas e o Sr. Deputado, o relator, é o Sr. Deputado José de Carvalho do Chega, a quem eu dou desde já a palavra para a apresentação do relatório.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, a petição agora citada foi apresentada pela primeira peticionária Goretti Cristina Lourenço da Costa e subscrita por 7.695 cidadãos. Com esta petição, os signatários defendem a revisão do atual modelo de gestão das escolas públicas por considerarem que a sua natureza unipessoal concentra excessivamente o poder na figura do diretor e fragiliza, segundo os peticionários, a dimensão colegial e participativa da governação escolar. Sustentam ainda que a relação entre o diretor e o Conselho Geral gera uma dinâmica de interdependência que pode comprometer o equilíbrio institucional e apontando ainda para a influência na nomeação de cargos estratégicos e para a tendência de centralização das decisões. Foram solicitados para esta Comissão vários pedidos de informação e inúmeras entidades, cujos pareceres, como os seus deputados tiveram acesso, estão disponíveis e aqui eu vou aqui dispensar de enunciar. Os peticionários foram aqui ouvidos em audição nesta nossa comissão a 18 de fevereiro, portanto já do presente ano. Relativamente à opinião do relator, remete-se nesta sede para a sua intervenção na audição pública de peticionários, cuja gravação está disponível. Face ao exposto, a Comissão de Educação e Ciência conclui em primeiro, portanto, que a petição deverá ser apreciada em plenário, uma vez que é subscrita por mais de 7.500 cidadãos. Segundo, a petição e o respectivo relatório final deverá ser enviado ao Presidente da Assembleia da República para que seja agendada no prazo máximo de 30 dias após o seu envio, nos termos do artigo 24, para a questão da lei do exercício de direito de petição. Em terceiro lugar, deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos diversos grupos parlamentares e aos deputados únicos. Quatro, deve ser dado igualmente conhecimento ao Sr. Ministro da Educação, competente em razão desta matéria, através do Primeiro-Ministro para eventual medida legislativa ou administrativa. Em quinto lugar, deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor deste relatório. Estou naturalmente à vossa disposição e receptivo aos contributos que entendam trazer para este relatório e permitam-me, para finalizar, permitam-me um agradecimento a todos os assessores e a toda a equipa técnica desta nossa oitava comissão pelo trabalho desenvolvido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há alguma intervenção no âmbito da discussão do relatório. Não havendo, passamos à votação. Quem vota... Sim, Sr. Deputado Inês Barroso está a dizer só de agradecimento, que acho que é genérico, mas vamos primeiro passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? foi aprovado por unanimidade. Então, Sr. Deputado José de Carvalho, também o nosso agradecimento em nome da Comissão pelas diligências e pelo trabalho na elaboração deste relatório. No ponto 9, temos a apresentação do relatório de participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar à Era da Inteligência Artificial, Oportunidades e Desafios, organizada pela Dimensão Parlamentar da Presidência Cipriota do Conselho da União Europeia, que decorreu em Nicósia, no Chipre, a 14 e 15 de janeiro de 2026, e que contou com a participação da primeira comissão, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, da 8ª Comissão, fui eu própria, e da 10ª Comissão, que foi uma representação do PSD, a Sra. Deputada Sónia Fernandes. Este relatório, como tiveram oportunidade de receber e de poder constatar, mostra como este momento foi, esta conferência foi particularmente participada e com temas muito bem escolhidos. Foi organizada em 3 sessões temáticas: democracia e Estado de Direito na era da inteligência artificial, debatendo a questão das notícias falsas, desinformação e interferência estrangeira dos resultados eleitorais. A segunda temática, governar a inteligência artificial, portanto aqui já há o próprio modelo de governação da inteligência artificial, da regulamentação à realidade, e como a realidade muitas vezes avança mais rápido que a regulamentação e procura contornar a própria regulamentação. E a terceira sessão temática, o emprego, desafios e oportunidades na era da inteligência artificial, refletindo também sobre a questão do impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Se tiverem alguma questão relativamente ao relatório, que eu me eximo aqui de apresentar, porque é extenso, como viram, apenas indiquei as 3 linhas temáticas, se tiverem alguma consideração a tecer, eu poderei responder. Agradecemos também aqui a assessoria prestada à delegação portuguesa, que foi aqui prestada pela doutora Ana Montanha, e que elaborou inclusivamente o relatório, a quem agradecemos por todo o trabalho também, não só de acompanhamento, mas na elaboração do relatório tão minucioso da conferência. Alguma questão? Não? Então vamos... é só para a apresentação, não é para a votação. Portanto, foi dado conhecimento, não há questões a colocar. Passamos então para o ponto 10, outros assuntos. Neste ponto, temos aqui algumas questões muito prementes que precisamos acertar. Nomeadamente a calendarização das audições regimentais. Eu digo das audições regimentais porque a 3ª audição regimental do Sr. Ministro estava agendada para o dia 17 de março. Dada a marcação das jornadas parlamentares do PCP para 16 e 17 e do CDS para 23 e 24, nós já tínhamos depois concertado que seria nessa semana, mas sendo assim, o Sr. Ministro propõe que a 3ª audição passe para 21 de abril. O que eu pergunto é, podemos responder ao Sr. Ministro que aceitamos a data de 21 de abril para esta 3ª audição regimental? E segunda questão, dado que a 4ª audição regimental estava prevista para 19 de maio, não entendem que será já de pedir o reagendamento da última, não ficam muito juntas as duas regimentais? E, portanto, respondendo já que ficava agendada para 21 de abril a 3ª, pedíamos que fosse reagendada a 4ª para mais tarde, libertando assim o dia 19 de... É que me parece que são aqui muito juntas, não é? Estão de acordo? Então, primeira questão, 21 de abril... Pode ficar esta a data que o Sr. Ministro propôs? Sim? Muito bem. Então respondemos que está marcada, está reagendada para 21/4. Esperemos que não haja jornadas parlamentares neste dia, outra vez. Depois, a 4ª audição regimental estava prevista para 19 de maio. Propomos mais ou menos para 2 meses depois da 3ª, isto é, adiamento de 1 mês, mais ou menos. não é? Porque senão ficaria aqui a um mês uma da outra, não é? Ficaria para final de junho, estão de acordo? Seria fim do ano letivo, não é? Seria o fim do ano letivo, acho que era um período interessante. Pode ser assim? Então propomos para fim de junho, início de julho, bom, fim do ano letivo. Depois, se o Sr. Ministro aceitar este adiamento, porque naturalmente estava pré-agendada para 19/5, podemos, se houver da parte do Sr. Ministro esta aceitação, podíamos agendar a comemoração do Dia Nacional do Cientista para o dia 19 de maio, porque o Dia Nacional do Cientista é dia 16 de maio. Como é sábado, não podia ser. E então passaria para a terça-feira seguinte, no horário da comissão. Portanto, esta é a atividade que a Ciência Viva nos propôs, de comemoração com uma conferência aqui do Dia do Cientista. Sim. Não é? Mas pronto, seria uma ideia para não haver um afastamento muito grande, uma vez que o Dia do Cientista é dia 16, seria a data mais próxima, dia 19. Bom, a outra questão que queria colocar era precisamente esta, a reunião da mesa e coordenadores. Eu tinha proposto para 4 ou 5 desta semana, houve um pedido para poder ser na próxima semana, eu compreendo, porque esta semana há muito trabalho e temos várias reuniões agendadas. Acontece que eu na próxima semana só estou dia 9 e depois sexta-feira à tarde, e portanto, para ser na próxima semana... teria de ser presidida pela senhora vice-presidente se tivesse disponibilidade. Não, mas quando há jornadas parlamentares não há atividade. Não, eu só estou dia 9 e, portanto, 10 e 11 são as jornadas parlamentares do PSD. Portanto, teria de ser a 12, porque depois 13 é sexta. Pois, se não, só se ficar para a semana a seguir, para a semana seguinte, que eu já estou. Havia alguma urgência, era nesta questão do Dia do Cientista, de fixarmos, porque depois para fazer os convites, etc, etc, havia aqui alguma necessidade de definirmos calendário, sobretudo desta, depois também temos algumas nossas, as nossas conferências, etc, cujas datas já fomos enviando, propostas de datas já fomos enviando recentemente com o plano de atividades, e precisávamos de ir refletindo sobre isso e tentando fixar a data final, porque senão nunca mais conseguimos concretizá-las. Pergunto se pode ficar então para, não na próxima semana, porque também há jornadas do PSD, 2 dias, segunda-feira é a tomada de posse do Presidente da República, depois temos jornadas do PSD, 2 dias, só temos trabalhos quinta e sexta. Ficaria então a reunião de mesa e coordenadores para a próxima semana, a seguir à reunião da Comissão? Sim, para a outra semana, a seguir à reunião da Comissão. Vamos ver aqui que dia calha.
Sim, Sra. Presidente.
Seria dia...
24 são as jornadas
não,
do CDS.
Não. Pois, lá está, não. Temos aqui 17 as jornadas do PCP.
Exato.
Pois, é que nós vamos ter aqui uma semana depois, em que não duas semanas em que não temos reunião à terça-feira, por causa das jornadas. Bom, nós depois tentaremos agendar, se calhar, na semana de 17, seria a 18 ou a 19... A 18 ou a 19, porque 20 já é sexta-feira, não é? Seria 18 ou 19, por volta da hora de almoço, às 2, se pudermos. Sim, Sr. Deputado Aida Carvalho, estava a pedir a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, pode ser nessa semana, na semana 17, 18, mas na verdade nada invalida que já possa entrar em contacto com a Ciência Viva para bloquear o dia 19 de maio para o dia... que me parece que das atividades é aquela que é mais premente fixar.
Se estivessem de acordo, como informávamos já a Ciência Viva, de que estaríamos a pedir este adiamento da última audição regimental e que poderia ficar para dia 19, à tarde, às 15, Havia acordo, Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sim, haveria. Nós íamos, inclusive, a pedir a palavra no mesmo sentido que o Partido Socialista neste momento fez. Não vemos objeção e assumimos o dia 19 e fica já agendado porque é realmente a data mais urgente de definir neste momento. Muito obrigada.
Obrigada. Pois estão-me aqui a dizer que há plenário, se calhar teria de ser, deixe-me ver, dia 18. As jornadas do PCP são a 16 e 17, segunda e terça. Portanto, o dia 18, exatamente dia 18, há plenário. Pois, eu estava a pensar que era uma terça-feira, mas não, é quarta. Sendo assim, teria de ser de manhã. Ou o dia 19...
Senhora Presidente.
Pois é, mas...
Senhora Presidente.
Pois é, de manhã
até
já...
Porque, até porque vai ser no difícil. Dia 18, no dia 18, se posso, acho que não estarei enganada, deve haver reunião do grupo de trabalho do Estatuto da Carreira Docente.
Era isso que estávamos a ver.
Por volta das
está-se
14.
A sobrepor tudo. O problema é que dia 19...
Pode. E temos comissão. Ah, temos comissão.
Ah, mas nós não estávamos.
E temos comissão de manhã. Pois. De qualquer das formas...
Não, eu era mesa e coordenadores, eu já estava a ver aqui a data 19 de março, que não dava para... Mas não é 19 de março, é 19 de maio, o dia do cientista. Eu é que estava aqui... É 19 de maio, não é? De maio. Agora, a reunião da mesa e coordenadores, quando é que a podíamos marcar? Dia 18, já vi que é difícil. Dia 19... Eu tenho aqui uma atividade do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Finlândia. Teria de ser para aí quê? Ao meio-dia, acho que dá, só que dava, ao meio-dia, ou então depois do plenário, dia 19. É que isto agora, à hora de almoço, marcam os grupos de amizade todos também, não é? Pois é, temos esse problema. Depois do plenário? Pode ser? Dia 19, depois do plenário. Está bem? Não pode? Só dia 19 que não pode? E dia 18 podia? E se fosse dia 18, então, depois do plenário, já que é para ser o dia todo, é para ser o dia todo. Dia 18, pós-plenário. Então fica consensualizado a reunião de mesa e coordenadores, dia 18, pós-plenário. 18 de março. Muito bem. Então está... Agradeço também. Depois, ainda temos aqui a agenda. Na próxima reunião estava prevista, portanto, a próxima reunião será dia 12 de março, às 13h30, e a sessão plenária vai começar às 14h30, portanto, só temos mesmo uma hora. A audição dos peticionários da petição 85 por melhores condições de trabalho dos professores da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Estava bem? Não? Na próxima reunião... Vocês não têm isto na vossa... Tem. É a proposta... É a senhora deputada relatora, é a senhora deputada Manuela Carvalho. Não está cá? Não pode? Pode? Então, como só temos uma hora, uma vez que são as... É no dia 12, quinta-feira, marcávamos às 13h30 esta audição, que nos ia ocupar aí essa hora até ao momento do plenário. Depois, lembramos também que o prazo para apresentar propostas de alteração às iniciativas legislativas termina no dia 5 do 3. Não sei se... Isto não foi consensualizado, passar para depois do... Sim, foi. Está mal esta informação, peço desculpa. Foi consensualizado passar para depois do Regiés também, não foi? Sim, sim. Tínhamos consensualizado que enquanto estávamos com o Regiés, estávamos só com o Regiés. É isso, peço desculpa. Eu não reparei quando vi a proposta da ordem do dia da próxima reunião, mas... Então, estas datas, eu julgo que já foram consensualizadas outras, eu agora não tenho aqui o apontamento da reunião anterior, mas em vez de 5 de março, qual era a data que estava fixada? Já foi adiada uma vez, eu sei. Pois. Ou então isso. Bom, então temos de redefinir este calendário, porque também mexemos aqui no do Regies e isto vai resvalando tudo. Quando é que os grupos acham que teriam condições para se debruçar sobre estas duas propostas das necessidades educativas especiais no ensino superior? Só depois do Regies terminado? Sim? Então, depois do dia 13, voltamos a falar nisso. Na reunião do dia 13, voltamos a colocar essa questão e vemos também como ocorre a votação no dia 13, se acabamos, se o processo corre bem ou não. No dia 13 do 3, será também pós-plenário, cá está, a discussão e votação na especialidade das iniciativas relativas ao RGES. Depois, no dia 18, será a reunião às 10?
Sim, senhora está aí nas barras, se faça a favor.
Ainda no âmbito dos outros assuntos, havia aqui uma linha. Pronto, mas aqui, como agora juntámos alguns pontos, acabou por não haver aqui uma separação. Mas nos outros assuntos, gostaria de colocar à consideração o seguinte: no dia 9, que está agendada a tomada de posse do Sr. Presidente da República, estão ainda agendadas algumas sessões distritais do Parlamento de Jovens. E, portanto, há sessões marcadas, creio que 3 sessões até do Grupo Parlamentar do Chega, do CDS, do PSD. Há sessões que estão agendadas para esta data. A nossa pretensão é saber se estas datas das fases regionais, distritais regionais, se podem ser alteradas. Está aqui o nosso colega, o deputado Bruno Faria, que é o coordenador do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens e que pronto, vai dar-vos também uma palavrinha para ver qual era a possibilidade de permitirmos que todos os deputados venham à tomada de posse do Sr. Presidente da República, porque é um momento da história e, portanto, os deputados todos gostariam de ir. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Inês Barroso, e obrigada também por trazer esta questão, porque é uma questão premente e eu acho que temos, de facto, de tomar uma decisão sobre isto ou de sugerir aí um procedimento. Senhor deputado Bruno Faria, coordenador do Grupo de Trabalho, faça
senhora
favor.
Senhora Presidente, muito obrigado. Eu acho que isto devia ser aqui discutido, visto também o grupo de trabalho não teve assim tempo para reunir, mas visto sendo um marco importante na história da nossa democracia, mas também não querendo abdicar destas ações estritais para os jovens, perceber em que modos operandi é que nós poderíamos realizá-las, porque nós estamos aqui a falar também de 3 sessões do Partido Chega, uma do Partido Social Democrata, uma do CDS-PP, sendo que a do CDS já pediu substituição, queríamos era aqui uniformizar uma resposta, sendo que de resposta dos serviços a organização não é assim tão fácil, estamos aqui a falar de centenas de jovens e organização de transportes, alimentação, percebo que aqui em Lisboa seja mais fácil, mas nos outros sítios do país não é, estamos falando aqui de Braga, de Castro Daire em Viseu e também em Beja, perceber o que é que seria feito ou não, ou seja, não deixar apenas isto ao grupo de trabalho, mas sim aqui à comissão.
Pois, Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada. Gostaria também de reiterar o que acabou aqui de ser falado pelo Grupo Parlamentar do PSD e dizer que realmente, compreendendo a importância que é, evidentemente que é, mas também o é e penso que será de supremacia, digamos assim, nossa função como deputados estar presente na sessão solene de tomada de posse do Sr. Presidente da República. Portanto, é uma sessão plenária e não me parece justo, portanto, falando de uma forma mais simples, que seja inibida aos senhores deputados a sua presença nessa sessão plenária. Portanto, seria importante daqui, da Comissão de Educação, que integra o grupo de trabalho em questão, realmente fazer aqui alguma diligência que seja comum e que represente, no fundo, todos estes deputados dos vários grupos parlamentares, porque penso que isto é do interesse de todos, não é apenas do PSD, do Chega, do PS, do CDS, é de todos. Portanto, compreendendo a dificuldade que é mexer agora nessas datas, mas eu acho que quando há algo que representa é uma exceção, digamos assim, que é uma exceção, não deve ser desconsiderado.
Muito obrigada. Mais alguma consideração? Senhora Deputada Rosa Isabel Cruz.
É difícil a resposta a uma situação destas, porque naturalmente é um momento único e é um momento que os deputados deverão tomar parte, que é a tomada de posse do Senhor Presidente da República. Naturalmente, também não podemos deixar de dizer que para os miúdos que estão numa sessão distrital entusiasmadíssimos, ainda ontem uns me ligavam a dizer que ganharam uma sessão distrital do terceiro ciclo, é um momento de felicidade e único também na vida deles. Nós entendemos e neste momento não nos podemos repartir em dois, o que é que pesa mais, não é uma questão do que é que pesa mais e o que é que pesa menos, porque dentro da sua esfera são ambas importantes. Mas naturalmente a nossa obrigação se calhar será estar aqui na sessão plenária, digamos assim. Agora podemos arranjar algo que possa, não é substituir o deputado, mas... Colmatar um bocadinho a falta do deputado nestas sessões distritais, de alguma forma, e mandar mensagem, mandar um vídeo, alguma declaração do próprio deputado que estava escalonado, chamemos-lhe assim, para esta sessão distrital, como de apoio, de incentivo, explicando porquê. Ou seja, não ficamos retirados todos, a presença física não está, mas manda-se um testemunho em áudio, em vídeo, que até interessante, os miúdos gostam, estamos na idade, aquelas são as idades do vídeo, manda-se um vídeo com uma declaração do deputado, explicando também a importância, também é pedagógico, explicando a importância do ato que estamos aqui a fazer. E, de alguma forma, não impedimos os deputados que estão escalonados, digamos assim, para estar no ato do dia 9 na Assembleia da República. Isto é uma opção, mas poderá haver outras.
Obrigada. Senhora Deputada Angélica de Teresa, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Isto, aquilo que eu vou dizer é um pesadelo logístico, mas seria possível remarcar, porque, enfim, vai haver, de facto, uma falta, por mais que se mandem vídeos, por mais que se mandem justificações, vai haver uma falta por parte destes grupos políticos e, enfim, pode haver quem não entenda e pode haver quem ache que realmente é uma desconsideração para a escola e até para os próprios alunos. E, portanto, perguntar se seria viável uma remarcação o mais depressa possível ou não. Porque se não houver, então, enfim, o vídeo justificativo do momento... Se for possível, eu acho que o ideal era, de facto, que os deputados não deixassem de estar presentes. Muito obrigada.
Obrigada. Senhor Deputado Bruno Faria.
Espero que compreendam a delicadeza do tema, porque nós nestas sessões, acabamos por não fazer uma representação de um partido, de um grupo, mas sim da Assembleia da República. O que eu percebo é que não... É inviável a substituição dessa representação, mesmo indicado pelos grupos parlamentares dos partidos que, neste caso, ficavam responsáveis pela representação nessas sessões distritais. O que me parece é, ou logisticamente, reorganizar horas nesses dias. O que me parece complicado, porque Beja e Braga e Viseu e Porto não são aqui ao lado, temos a falar de viagens pelo menos 2 horas e meia de distância, 3 horas a cada uma. Não me parece também digno, mas se tiver que o ser, punhar aqui à consideração alguns destes deputados falarem à distância, não me parece novamente uma situação digna para isso, porque estamos aqui a falar de perguntas e respostas numa sessão final. Ou seja, o que... veria mais correto é reagendar, não o conseguiríamos fazer porque é impossível. Estamos aqui a falar que muitos destes locais, primeiro para locais e já a meio do segundo período, esse reajustamento é quase impossível, sendo horários, sendo organizações, autocarros, transportes, toda a logística, todas as escolas, arranjar uma data comum. O que eu pensaria que se devia fazer bem, ou nós manteríamos estas sessões distritais com justificativo não presença e em coordenação aqui com os grupos parlamentares, eu também contra mim falo que terei que fazer todos os esforços para estar em Viseu a título pessoal, mas deixava que esta nota estava aviatória, porque não íbamos que estava conseguido desdobrarmos, não existe substituição, neste caso, a uma representação da Assembleia da República, e também, neste momento, é impossível a reorganização logística destas sessões. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado Inês Barroso.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto, pronto, como todos estamos a ver, é uma situação bastante delicada e o que eu vou dizer vale o que vale, é mais uma sugestão do que eventualmente possa acontecer, claro, colocando à consideração de todos que a tomada de posse do Sr. Presidente da República será cerca das 10 horas. Seria possível, por exemplo, pedir que nestas fases regionais a sessão, aquela meia hora com o deputado, pudesse ser por videoconferência, mas começar só às 11? Pergunto.
A videoconferência é sempre muito complicada nestes dias, não sei. Em termos logísticos, eu sei que com todos os parceiros envolvidos, IPDJ, as escolas, serviço de refeições, etc., etc., neste momento nós estamos hoje dia 3, é dia 9, portanto estamos a menos de uma semana, não é? É impossível as escolas reorganizarem-se todas. Depois também há a questão dos testes dos alunos, etc. A presença dos alunos tem de ser programada com muita antecedência, porque eles vão naquele dia estar ausentes das atividades letivas, não é? E reprogramar tudo com menos de uma semana é impossível, é impossível. Em alguns sítios, dada a distância, em alguns sítios poderia ser possível. Eu estou a imaginar Bragança, Vila Real, Viana do Castelo. Se calhar o deputado não consegue chegar em tempo útil, mesmo que seja à tarde. Não sei, são 5 e onde são os locais? Pois, Beja, Braga, Lisboa, Porto e Viseu. Pois. Não, é Viseu. É Viseu. Sim. Bom. O problema é que estão todas de manhã, é isso? Todas. Bom, senhora deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Gostava de sugerir, eu sei que toda essa logística, aliás, foram 33 anos na escola, ainda até há bem pouco tempo, e sei muito bem o que é a logística para este tipo de coisas, até para situações mais pequenas. É sempre complicado fazer alterações. No entanto, nada é impossível. Portanto, não sendo possível adiar o dia, portanto, isso seria a situação ideal, adiar para a semana seguinte. Não sendo possível, penso que ainda assim se poderia apelar, justificando, obviamente, o porquê, porque há um motivo forte e plausível, para que essa sessão fosse no horário mais tardio possível, para que os deputados que possam deslocar-se para o Porto, para Viseu, para esses sítios, para Braga, portanto, havendo uma hora previsível de terminar aqui a sessão solene, não sei, penso que pelo meio-dia, conseguirão ainda chegar a tempo. Portanto, havendo compreensão de parte a parte, se calhar conseguiríamos chegar aqui a um entendimento com as escolas, por forma a que os senhores deputados pudessem estar presentes, mas isso seria importante.
Bom, nós podemos pedir aos serviços que contactem os agrupamentos. O que acontece é que, para ir à sessão distrital, os alunos vão do seu concelho, não é, até à sede de distrito. Mas há depois, ao fim do dia, viagens que eles têm de fazer da sede do seu concelho até à sua aldeia, muitos deles. E o que acontece? Se for assim tardio, como estão a propor, eles vão perder esse transporte e depois isto não é execuível.
Senhora Presidente, já agora só mais um acrescento. Essas situações, por norma, também podem ainda ser acauteladas. As escolas promovem todos os anos visitas de estudo em que os alunos chegam em horários tardios e acautelam essas situações para fazer com que os alunos cheguem às suas localidades. Portanto, penso que isso ainda assim, ainda poderemos estar, embora que justo, ainda podemos estar em tempo de poder apelar a que isso pudesse ser articulado com as autarquias, com as entidades responsáveis.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rosa Isabel. Muito
obrigada. Naturalmente, esta questão da alteração da sessão distrital é praticamente impossível, no sentido que, neste momento, todas as escolas que participam estão organizadas. Nós olhamos por fora para a questão do IPDJ, das refeições, dos transportes, vamos olhar para a parte dentro da escola, o conteúdo letivo, as várias turmas que têm que parar porque aqueles alunos não estão naquele dia, o reajuste do calendário. É tudo muito complicado, parece que é uma coisa simples, mas lá no ato é muito complicado e estamos no final do segundo período. Vou fazer uma sugestão, porque se calhar estes alunos poderão ficar mesmo sem deputados na sua sessão distrital. São 5 sessões distritais, convidemos-los para vir assistir a um plenário. Todos, aqueles que ganharão a sessão distrital e os outros que não ganham, para virem assistir à sessão do Parlamento dos Jovens ao primeiro dia ou ao segundo e assim serem compensados pelo facto de não terem tido deputado na sua sessão distrital. Os que ganharem, muito bem, aqui estarão no plenário. Os que não ganharem serão convidados, assistirão a um dos dias do plenário nacional, do Parlamento Jovem Nacional, a partir das galerias. Uma forma não é de compensação, mas olhem, sempre não perdem tudo. Uma sugestão.
É uma sugestão, Sr. Deputado Angélico da Teresa.
Sr. Presidente, era no mesmo sentido, era tentar compensar esses jovens que não vão ter a presença dos deputados. Eu acho que deveria haver um esforço para, pelo menos, enfim, não havendo a presença, mas havendo aqui, através da tecnologia, havendo uma participação remota num horário pós a tomada de posse do Sr. Presidente da República, para que esses jovens não fiquem totalmente com as expectativas defraudadas, mas depois convidá-los a virem à Assembleia da República como forma de compensação. E eu acho que aí já estamos a minimizar
muito bem,
eventuais senhor, frustrações.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Faria.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós estamos aqui a falar que as sessões também estão marcadas até às 18 horas, na sua maioria, menos em Lisboa. O que eu vejo é que se uma senhora ou um senhor deputado que sai daqui por volta de meio-dia e meio, supondo que a sessão de tomada de posse demora uma hora e meia, eles conseguem estar em todos os locais ainda há horas. O que é que seria a minha sugestão, até para vermos aqui com os serviços, porque acho que o método de compensação é bom, mas acho que aquele momento é insubstituível, ou seja, é uma sessão completamente diferente e penso que, sendo um dos nossos momentos de representação da Assembleia junto dos jovens, e sendo que trabalhamos todos os dias para a fomentação deste espírito democrático, o que eu acho que iria propor aqui aos grupos era, junto com os serviços, procurar saber dentro das escolas se existe a possibilidade de uma agilização do programa para fazermos isto por volta das 16 horas, 16h30. Ou seja, para dar, e estamos a falar em 4 horas. Em 4 horas chega bem para chegar a Braga. Suponho mais ou menos 3 horas, que é o sítio mais distante para fazermos isto. Braga. Então, penso que em 4 horas e meia, mesmo assim, 4 horas e meia, estamos dentro. Senhor Presidente, mesmo 4 horas e meia, ainda estamos dentro do horário estipulado já para início e encerramento. Se poderíamos agilizar, junto com os serviços, esta última parte para o fim da sessão.
Bom, eu agradeço as vossas sugestões. É assim, esta discussão, como todos compreenderão e acho que concordarão, esta discussão devia ter sido primeiro tida no seio do grupo do Parlamento de Jovens para nos apresentarem depois aqui algumas alternativas sobre as quais nós refletíssemos. Como o grupo não teve oportunidade de reunir, eu acho que podemos aqui avançar e há esta vontade, primeiro, de estar presentes na sessão solene, tomada de posse do novo Presidente da República, que eu acho que é legítimo e é natural, e somos todos convidados. Acho que fica mal haver muitos lugares vagos no plenário, não é? Até por isso. Eu acho que também todos mostram a vontade de estar presentes. E então vamos procurar, junto com os serviços aqui da equipa do Parlamento dos Jovens, tentar que haja aqui alguma reformulação do programa, no sentido de um momento do debate com o deputado poder ser da parte da tarde, por volta das 16 horas, e ser uma espécie de sessão de encerramento. Com a presença do deputado, em vez de o deputado estar na sessão de abertura, estar na parte final da sessão, era uma espécie de sessão de encerramento, em que eles tinham ali o deputado à sua disposição para colocar as questões que entendessem sobre o funcionamento do Parlamento. 17 acham que é preciso, 17, porque 17 eu acho que vai deitar para muito tarde para a organização. 17, se contarmos com uma hora, são 18, termina às 18. Mais longe? Pronto, cada distrito poderá propor a hora que achariam que seria uma hora mais viável para fazer esta sessão, uma espécie de sessão de encerramento com a presença do deputado. Eu agradecia que todos fizessem chegar ao grupo de trabalho a impossibilidade, uma eventual impossibilidade da sua presença, no sentido de se fazerem substituir, se for possível. Portanto, imaginem que alguém diz, eu não consigo estar lá, porque, por exemplo, há presidentes de comissão que são convidados para uma sessão à tarde no Palácio da Ajuda e que não iriam poder estar. E, portanto, se houver alguém que não possa estar, comunicaria isso. Sim. Estão-me aqui a informar os serviços que Braga e Lisboa, não é? Porto. Braga, Lisboa e Porto têm a sessão distrital organizada em 2 dias. Mas não é para alunos diferentes.
Senhora Presidente.
Não. Bom, se tem a sessão organizada em 2 dias, poderia o deputado ir num outro dia. Era uma proposta que diminuía essa ansiedade. Senhor Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Peço desculpa, boa tarde. Peço desculpa, só cheguei agora, que estava na comissão de inquérito, não acompanhei a discussão, mas foi-me reportado. O que é que eu acho que é importante? Eu sou um desses casos, no Chega temos dois, o de Braga, o deputado Filipe Melo e o meu caso em Lisboa. São casos diferentes, porque eu daqui a Lisboa ponho na escola Dom Pedro V em meia hora, o deputado Filipe Melo e o Zé também, o deputado José de Carvalho está numa escola no Porto, são mais longe. De facto, aparece 2 dias, inclusivamente aparece com um sinal de a dizer trancado, a dizer no primeiro dia, mas aquilo que me foi transmitido dos serviços do Parlamento dos Jovens foi que seria no dia 9, efetivamente. O que é que eu proativamente fiz? Mandei um e-mail para o Parlamento dos Jovens a comunicar a minha indisponibilidade de participar durante a parte da manhã, uma vez que considero, e essa tem sido a lógica a toldar o programa Parlamento dos Jovens, que a nossa primeira função e obrigação é estar aqui no Parlamento, ainda para mais na tomada de posse do Sr. Presidente da República, mas que devíamos tentar encontrar dentro do dia e dentro da sessão, por exemplo, em Braga acaba às 6 da tarde, uma forma de o deputado não fazer o início, mas fazer o encerramento. Portanto, essa era a sugestão que eu aqui deixava também. No meu caso particular, em Lisboa, posso ir à hora que lhes convier, depois de terminada aqui a sessão. Os meus colegas José de Carvalho e Filipe Melo, Porto e Braga, respectivamente, teria que ser para o final do dia, atendendo às distâncias. Obrigado.
Eu acho que essa solução de ser no final seria uma boa solução. Parece-me que conseguiria conciliar as duas coisas. No caso de Braga, Lisboa e Porto, que têm as sessões organizadas em 2 dias, também poderemos ver, junto com a equipa do Parlamento dos Jovens aqui do Parlamento, se conseguem transferir a presença do deputado para o segundo dia, para a segunda sessão, e assim já ficariam com um dia menos tenso. Não é? Senhora deputada,
se me permite, no Porto o que acontece é que são grupos diferentes. O que aconteceu na segunda-feira e onde eu estive em representação foi para a ZB23 e terceiro ciclo. E depois vai haver uma outra sessão para os secundários. Por isso são 2 grupos diferentes, em sítios diferentes. E o secundário foi o que aconteceu na segunda-feira.
É o mesmo grupo, penso eu. Portanto, a sessão distrital.
A sessão é todo o dia.
A sessão é todo o dia. O que é que eles fazem? Têm uma dina.
Não. Já aconteceu esta segunda-feira. Eu estive em representação no Porto, pelo grupo do parlamentar do PST, na sessão, na final distrital do Porto, da ZB23. Eram 37 escolas, minutos. Foi essa a primeira final. Agora vai haver uma próxima para o nível secundário. Por isso, não fazem as duas no mesmo dia.
Ah, sim, mas digamos os dois dias que estão atribuídos ao básico e os dois dias atribuídos ao secundário são os mesmos miúdos em ambos.
Exatamente. Sim. Ah, sim.
Como há escolas que têm dois dias atribuídos ao básico e dois ao secundário, em vez de ser um dia inteiro, organizam-se, por exemplo, só uma manhã ou só uma tarde. E então são os mesmos alunos, podíamos tentar. Vamos ver com a equipa do Parlamento dos Jovens a solução que consegue para esta... Mas parece-me que, marcando presença no final e não no início, se conseguiria aqui compatibilizar as duas presenças, que são naturalmente ambas importantes. Mais alguma questão?
Senhora Presidente, então só para esclarecer... Da nossa parte, uma vez que temos o Distrito de Braga, o Distrito de Porto, que são daqueles mais distantes, fazemos chegar aos serviços do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens a indicação, ou já não é necessário? Os serviços já irão encetar diligências nesse sentido?
Os serviços, a equipa do Parlamento dos Jovens vai contactar o IPDJ e os parceiros distritais e vão tentar organizar aqui uma sessão mais para o fim dos trabalhos e ver se é possível reorganizarem-se dessa forma, de maneira a que o deputado possa ir não na sessão da manhã, mas na sessão de encerramento. E ser possível também essa interação com o deputado, porque os alunos valorizam muito o poderem colocar questões aos deputados e acho que isso, sim, acho que é importante. De maneira que, a partir das 4 horas, por exemplo, 4 ou 4 e meia, eventualmente nas que estão previstas encerrar às 18, a sessão de encerramento começará às 17. Por exemplo, não é? A Porto e ou Braga e Viseu, que são mais longínquos, se calhar pelas 4:30, 5 seria a hora mais adequada, uma vez que são territórios que ficam mais distantes, não é? Bom, a equipa do Parlamento dos Jovens vai então contactar os parceiros que estão no distrito a organizar as sessões e depois diremos alguma coisa aos senhores deputados que estão escalados para estas presenças. Mais alguma questão nos outros assuntos? Não. Senhora deputada Aida Carvalho, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que ainda não discutimos esta audição há 3 E's, que me parece que era importante e já posso, se me permite antecipar, sim, o grupo do Partido Socialista propõe, de facto, o adiamento desta data, dado, considerando o dia 18, a incerteza em relação à discussão e votação de RGEs.
Muito bem. Então, a audição da A3GS, que estava prevista para o dia 18 de março, podemos propor, ficou assim pré-agendada na anterior reunião, podemos propor que passe para a semana seguinte? Estão de acordo?
Sim.
Sim? Então, quando contactarmos a entidade, vamos propor a data da semana seguinte. Mais alguma questão nos outros assuntos?
Não?
Está tudo? Então, muito obrigada. Até amanhã. Obrigada.